Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que discute, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa pela internet. Você acessa www.radioabc.com.br e no link Ouça ao Vivo, você escuta o nosso programa pela internet em tempo real. Se você preferir, você escuta o programa remotamente, porque eles estão todos gravadinhos lá no www.semeador.org. Nós estamos aqui nesta manhã com a equipe toda a postos lá na técnica de som, o Rafael Palmeira, fazendo o som maravilhoso chegar até você aí. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Na técnica, o Valdir Manente. Nos telefones, a Cristina e o Valdir. Nos comentários, o Hélio Delanossi. E hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho, para falar para a gente sobre o tema festas e comemorações, o Mauro Ferreira. O Mauro, que é atuante tarefeiro do Núcleo Espírita Irmã Mileide de Santo André. Mauro, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, eu agradeço o convite e que a gente possa, né, que nós possamos estar aí até as 8 horas conversando a respeito do tema.
Muito, nós é que agradecemos você estar conosco aqui, Mauro. Estamos também recebendo a Leni Ferreira, a esposa do Mauro, que está com a gente aqui. Bom dia, Leni. Dá um bom dia para os nossos ouvintes aqui.
Bom dia. Eu também estou muito feliz de estar podendo participar do
programa. Nós é que estamos felizes de estarmos aqui com o casal aqui para falar para a gente sobre festas e comemorações, é o nosso tema de hoje. Muito bem. Hoje nós vamos analisar como essas festas, comemorações, são vistas pela filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Mauro, os seguidores e profitentes do Espiritismo podem participar de festas, comemorações, como as outras religiões aí, Mauro? Normalmente, os espíritas podem participar dessas comemorações e festas aí, etc. Podem ou não?
Podem e devem, né? Festa é sempre bom. Agora, naturalmente, nós, dentro da doutrina, nós temos aprendido que os excessos nos fazem mal, né? Então, participar de festas, alegria, a confraternização é natural e devemos fazer isso sempre que possível. Porém, com moderação, né? Para que não se descambe, transformar a alegria em tristeza muitas vezes, né? Uhum.
Hélio Delanossi, Hélio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Normalmente, festas, comemorações, esses ambientes descontraídos, alegres, reuniões de amigos, etc., principalmente agora, momentos finais do ano, véspera de Natal, né, etc., as pessoas exageram um pouquinho. O Mauro falava um pouquinho de equilíbrio, de fazer as coisas de uma maneira moderada, né? Mas o espírita pode se desregrar um pouquinho aí, pode sair da linha também, de vez em quando, Hélio, pode cometer alguns excessos nas festas ou não?
O espírita pode tudo, né? Como diz o Paulo, né? Tudo me é lícito, mas tudo me convém, né?
Quem que falava isso, velho?
Paulo, né? Então, aí, essas questões todas não é ser espírita ou não ser espírita, né? E mesmo porque esses excessos, ele contribui até para a alteração, até do próprio karma da pessoa, né? Ele comete um excesso. É coisa só minha, eu vou beber demais, ele sai, né, e provoca um acidente, ou ele provoca qualquer coisa, ele começa a partir daí a aumentar a sua responsabilidade, dentro do livre-arbítrio que ele tem, né, de fazer o que ele achar que deva fazer, porém no momento em que ele vai prejudicar a vida de outra pessoa, ele começa aumentar o seu karma e a entrar no karma de outras pessoas, né. Então esses excessos, pode ser no Natal, seja quando for, né, ele é muito pernicioso para quem comete, seja ele espírita ou seja lá o que, em que região ele esteja, né? O espírita mais ainda, porque ele tem noção do que a vida é eterna, né? Das reencarnações, né? E ele sabe que ele vai assumir essa responsabilidade, não adiantará pedir perdão depois, ó, não, ele vai ter que consertar, né?
Vai ficar complicado para ele,
né?
Mauro, a comunidade católica comemora em determinadas datas do ano o santo, né? Até o santo não sei o quê, hoje é o dia do santo não sei o quê, do são não sei o quê, da santa não sei o quê. Ou ainda tem os eventos, os fatos históricos. Aliás, a gente fala da comunidade católica, mas as outras crenças religiosas também têm aí as suas datas, etc., né? Tem alguma coisa semelhante no Espiritismo, Mauro? Tem aí alguma data especial? Olha, hoje é o dia de comemorar não sei o quê. Tem datas especiais no Espiritismo?
Tem, assim, vamos dizer, não que isso seja seguido por todas as casas, mas tem as datas, né? Que nem a publicação do Livro dos Espíritos, né? Em 1857, em abril de 1857, aniversário de Kardec. Inclusive em Santo André, né, todo mês de outubro, né, na Câmara Municipal tem uma moção especial em homenagem a Kardec. É datas assim. E o aniversário das casas, enfim. Essas datas são sempre comemoradas, sim.
Ô, Leni, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, você que está nos visitando hoje aqui também. Os espíritas lembram dessas datas, mas eu acho que é mais uma forma de reverenciar, de fazer um carinho, né, pela lembrança da data, não é isso, Leni?
Exatamente, porque, assim, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, tudo isso foi uma grande contribuição para o Espiritismo, uhum, né? Então, são datas que são não reverenciadas, mas são lembradas com carinho, sim.
Lembranças, são lembranças saudáveis.
São lembranças, né? Exatamente, são marcos, né, do uhum Espiritismo, data de aniversário de Allan Kardec, coisas desse tipo.
Perfeito. Sérgio?
A palavra-chave aí foi reverenciada, né? Porque a gente pode comemorar, a gente deve se lembrar dos fatos marcantes. Mesmo na nossa casa espírita, é importante a gente lembrar do dia que foi fundada, ou então de um evento especial. Está mais do que justo. O que não estaria assim, muito adequado à doutrina espírita seria exatamente esse reverenciar, esse transformar em algo religioso, em algo de adoração, que isso nós não fazemos. Lembramos, por exemplo, quando Kardec nasceu, quando foi escrito o Livro dos Espíritos, mas mesmo assim para a gente guardar na lembrança, comemorar uma coisa boa, né? Uhum. Ter um motivo para uma festa, mas não a nível, nada assim a nível religioso de adoração ou místico.
Isso que vocês estão falando aí tem um nome, né? Isso aí se chama efeméride, né? As famosas efemérides. As efemérides são as datas em que nós lembramos de acontecimentos. Não precisa comemorar nada, mas é uma lembrança de acontecimento, uma lembrança de algo que aconteceu num determinado dia, num determinado ano. Então, isso é o que a gente chama de efeméride, datas comemorativas ou de lembranças de datas, né?
Inclusive, nós, modernamente, né, existe os dias, né, o dia do professor, né, o dia das mães, o dia dos pais, o dia, né, o dia do médico, o dia do... Quase todas as profissões têm o seu dia, né? É uma forma que existe de... Que pelo menos uma vez por ano as pessoas lembrem daquilo, né? Saber que aquilo existe, né? Que aquilo existiu. É, então, essas datas têm essa função, essa comemoração, entre aspas, né? Essa lembrança, ela tem essa função, a função de lembrar que aquilo existiu. Um dia, por exemplo, que o espírita sempre se lembra-se dele, eu me lembro muito, que é dia 10, 9 de outubro, né, que é o dia da o ato de Barcelona, né, foi de queimar os livros lá.
Um ato histórico importante.
Queimar os livros lá na Espanha. Foi quando o clarão dos livros queimados iluminou o mundo, né, as pessoas tiveram vontade de ler, saber o que estavam sendo queimados lá, né. E como é aniversário da minha filha nesse dia também, eu não esqueço nunca, né? Porque no mesmo dia que é aniversário dela, é o dia do ato de Barcelona, que é tão importante, ou mais importante até do que o dia que o Kardec nasceu, no caso, né? É a função, a importância que teve para o movimento, espírita, né?
O nosso convidado de hoje é o Mauro Ferreira, atuante tarefeiro do Núcleo Espírita Irmã Mileide, da cidade de Santo André. Ô Mauro, nós temos aqui no Semana Boa Nova uma sessãozinha aqui, onde você fala uma palavra a respeito do tema, e lá no final do programa você explica para o nosso ouvinte por que você citou aquela palavra. Que palavra você citaria aí, a nossa palavra especial de hoje, referente ao tema festas e comemorações? Tem alguma palavra que te vem à mente, alguma palavra que chama atenção quando se fala do tema festas e comemorações? Você fala a palavra, depois lá no finalzinho você explica pra gente por que você lembrou dela.
Fraternidade.
Fraternidade, tá aí a palavra-chave, a palavra especial de hoje, fraternidade. E depois o Mauro vai falar pra gente por que ele citou essa palavra aí. O Mauro, nós estamos chegando no dia de Natal. Semana que vem, aliás, no próximo sábado, nós vamos estar fazendo aqui o programa na véspera de Natal, no dia 24, né? Existe algum hábito, algum ritual, alguma coisa específica dos espíritas para comemorar essa data?
Não, não existe nada especial ou dedicado exatamente a essa data. Agora, o espírita acompanha, vamos dizer assim, as tradições, né? As tradições da sociedade. Agora, dizer que nós temos alguma coisa programada ou especial para essas datas, não. Agora, eu digo, pela nossa casa, a casa que a gente participa, né? Eu acho que aí o Evangelho, né? O Evangelho do Cristo é a recomendação para comemoração, né? É onde, vamos aproveitar a atmosfera natalina, né? O clima onde as pessoas estão mais fraternas, mais dispostas a reverem conceitos e procurar também refletir, então, sobre os ensinamentos do Cristo, né? Que é o grande aniversariante.
Hélio, o Mauro está falando de fazer um evangelho nas casas espíritas, etc. Normalmente isso acontece nessa época do ano, festa de Natal, Ano Novo. As casas espíritas fazem lá um evangelho, fazem lá uma palestra especial só para dizer que está ali, lembrando que tem a humanidade está comemorando um dia diferente, alguma coisa?
Acontece sim, acontece. Às vezes não exatamente no dia, né? No dia, às vezes, uns dias antes, né? Quando uns dias antes, sempre acontece, é feito até uma avaliação do ano também, né? Não deixa de ser também um encerramento do ano, um ano de trabalho, então utiliza-se essas datas até para poder congregar os trabalhadores, né? Fazer com que os trabalhadores se juntem. E os espíritos são bastante festeiros também, né? Ao contrário do que possa parecer, eles são muito alegres, né? As casas espíritas são muito alegres, as pessoas brincam muito, né? E são muito fraternas, são colegas de trabalho, então existe sim uma. Sempre, todas as casas fazem, não exatamente no dia de Natal, uns dias antes, uma semana antes, um dia depois, depois não. Sempre pouquinho antes do Natal, sempre é feito uma. Um ato especial, assim, né?
Até porque precisa lembrar de Jesus, né? É o grande aniversariante do dia, né, Sérgio?
Era exatamente isso que eu ia dizer. Porque Jesus, ele é de fundamental importância para o Espiritismo. Quando Kardec perguntou para os Espíritos qual o modelo que nós deveríamos ser seguidos, que deveríamos seguir, né? Quem é que nós deveríamos tomar como exemplo? Os Espíritos foram muito claros. Eles falaram, vê de Jesus. Porque esse é aquele que é tido como nosso mestre. Não como nosso senhor, mas como nosso mestre. Aquele que ensina, aquele que conduz, aquele que eleva. Então, ele é de fundamental importância para o Espiritismo. Nada mais justo que a gente pegue um dia, e essa é uma oportunidade, porque a gente, às vezes, no nosso dia a dia, a gente não para muito para refletir no que isso significa, né? Então, é importante que chegue num determinado momento e você fale, poxa vida, mas quem é Jesus? O que ele representa para nós? Qual é a minha postura diante de Jesus? Qual é a minha postura diante dos ensinamentos que ele me trouxe? Sabe, é fundamental isso daí. E no nosso dia a dia a gente esquece, a gente passa às vezes por cima disso daí.
Sabe, Sérgio, você fez uma colocação muito importante, porque a gente lembra dele e a expressão Senhor, né? Entra aí de uma forma muito forte, né? Na verdade é o que você falou mesmo, Jesus é o mestre. Ele é o Senhor mesmo, um Senhor especial, de uma forma carinhosa e respeitosa de se dirigir a ele, mas primordialmente é o nosso grande mestre orientador, a quem nos dá os caminhos a seguir, né? Nós estamos aqui hoje com o Mauro Ferreira, que está falando para a gente sobre festas e comemorações. E também aqui no estúdio a Leni Ferreira, que é a esposa do Mauro Ferreira. O tema festas e comemorações. Mauro, o que é que os centros espíritas recomendam para aqueles que frequentam, seus frequentadores, etc., né? Para que eles façam nestas... Na data do Natal, do Ano Novo, nessas datas comemorativas aí, hein?
A gente recomenda em festas, né? Vamos dizer assim, moderação. Mas a recomendação principal é a reflexão. A época de Natal, a reflexão sobre os ensinamentos evangélicos mesmo. Como ainda ontem eu lendo uma entrevista remota, né, antiga, do Chico Xavier sobre o Natal. E ele diz, né, Natal é perdão, Natal é reconciliação, Natal é o amar ao próximo, né, as recomendações máximas do Cristo, né? Então a gente recomenda isso, que haja uma reflexão, que haja a ponderação. Ainda outro dia, a respeito do tema, nós tivemos uma comunicação mediúnica na nossa casa espírita, onde esse irmão desencarnado nos dizia que na espiritualidade é aproveitado essas boas vibrações dos encarnados, né? É onde as pessoas estão mais dispostas à fraternidade e nós emitimos essas vibrações, né? São emanadas de todos nós. E diz que isso vira uma festa realmente na espiritualidade, né? Em favor dos irmãos mais necessitados, né? Recolhe-se quem tem para doar, o que as pessoas têm para doar, e isso é distribuído entre os mais necessitados, como se fosse assim, presentes vibratórios, né?
Olha, você está falando aí, nós estamos recebendo aqui uma ligação da Lucila, da cidade de Tiradentes. Lucila, obrigado pela sua ligação. A Lucila está fazendo uma pergunta exatamente nesse sentido. Aliás, ela faz duas perguntas, depois eu vou fazer a segunda. Mas a primeira é exatamente isso que você falou, Mauro. Existem festas no plano espiritual?
Existem, claro, as comemorações. Eu não digo festas iguais às nossas, né? Comida e bebida, como nós temos o costume. Mas a oração, as palestras, a distribuição de benefícios, isso existe, sim, claro que existe.
Sérgio, você queria fazer um comentário, né, Sérgio?
A gente tem o hábito, e quando eu falo a gente, eu me incluo também nisso daí. A gente tem o hábito de reclamar um pouquinho com relação a esse mundo, né, do jeito que esse mundo está indo, que as coisas estão se transformando em algo materialista, que o Natal virou comércio. Sabe, existem alguns chavões que a gente vê a grande maioria das pessoas repetirem. E a gente não se pergunta qual é a nossa contribuição a esse respeito, né? Então, por exemplo, no Natal, será que a gente simplesmente se reúne para comer, para beber, para dar aquele monte de presente para os nossos filhos? Será que a gente procura passar para os nossos filhos algum valor diferente? Será que a gente procura passar para os nossos filhos a importância da data, a importância do que é Jesus para a humanidade, do que ele representa para todos nós? Será que a gente tenta passar para as crianças a importância de não se comercializar tanto essa data, mas de se refletir? Porque no final das contas, lá na frente, o mundo é aquilo que a gente está construindo. Então, se na nossa casa a gente já começar a procurar construir uma coisa melhor, amanhã a gente não vai reclamar que o Natal só virou comércio. O Natal só virou comércio porque nós transformamos o Natal no comércio. Então, essa é a grande oportunidade da gente parar e tentar mudar um pouquinho essa coisa, porque a mudança começa a nível individual, começa a nível de Sérgio, a nível de Turíbio, sabe? A sociedade, ela só muda quando a gente mudar.
Também tem uma coisa, né, Sérgio? Se você está vivendo esse momento, nós estamos aqui encarnados, vivendo esse momento onde o Natal também é visto por um ângulo material, vamos dizer assim, como você muito sabiamente colocou a expressão comercial, nós temos que vivê-lo. Agora, nada impede que nós o transformemos, que nós o façamos diferente, que nós façamos com que esse momento seja diferente na nossa vida, seja muito mais espiritual do que uma festa material, né?
E é isso, e nada contra a comemoração, nada contra a festa, nada contra o presente, ninguém está defendendo que, vamos pegar e vamos fazer um retiro, né? Vamos ficar todos... Nada disso, é uma época de alegria, uma época... Inclusive, o próprio Mauro disse sobre o aproveitamento, né, que os nossos irmãos desencarnados fazem desse momento de boa vida. Então, vamos comemorar, vamos festejar, mas vamos também tentar divinizar esse momento, vamos tentar revestir esse momento da importância que ele deve ter, uma importância espiritual e não meramente material.
Doutor Hélio quer fazer um comentário, né?
Então, eu estava aqui me lembrando a respeito disso que o Sérgio está falando sobre a data, sobre... Porque é uma data importante, porque é uma celebração da família, na verdade. Alguém me disse isso já, esses dias, que a data, o Natal, Jesus mesmo, ele não precisa, né? Ele não tem necessidade, assim, das nossas, que nós chegamos lá, e nem Deus, né? Muito menos que, Pai, magnânimo, né? Sem tu não sou nada, né? Sim. Eu preciso de ti. Ele não tem essa necessidade.
Dessa adoração.
Dessa adoração nossa, né? Até muito pelo contrário, né? Ele gostaria que ele fale, se você quer fazer alguma coisa para mim, visita um doente, né? Visita um presídio, porque as pessoas que estão presas de alguma forma em algum local, ou na cama porque está doente, ou numa penitenciária, né? Ou internada num hospital, né? Num nosocômio. Olha o que é que a pessoa, essas pessoas sentem muito, Natal, a ausência da família, porque a gente só dá valor para isso quando você não tem a família por perto. E eu tinha por hábito, né? Eu fazia isso quando minhas filhas eram pequenas. Eu levava elas nessa época, geralmente em asilo. Porque o orfanato é muito visitado nessa época. Quem tem orfanato, vai muita gente visitar a criança, leva um presente, isso é bastante assíduo. É uma fila de gente para entrar nos orfanatos. Mas às vezes nos asilos não vão, pouca gente vai. E a época que as pessoas idosas que estão num asilo, que sentem falta da família, do filho, da filha, enfim, da família como um todo, tem gente que está. Aliás, a maioria das pessoas que estão nos asilos aí, elas estão. A família não aparece por lá, não, nessa época. Foi descartado, né? A pessoa foi descartada da coisa. Então, é bom fazer uma visita nos asilos, né? E se tiver criança, levar a criança junto, para a criança ver, para a criança começar a educar a criança nesse aspecto, para ela ver que realmente, o que acontece, o que pode acontecer também com as pessoas, né? Que aquilo existe também, existem pessoas que estão sozinhas, deixaram a família, foi abandonada pela família, eles não sabem mais onde a família está, e eles ficam muito felizes com a visita, principalmente com a visita de criança. Coisa de criança nessa época. Então é um hábito bastante saudável e muito eficiente no sentido de dar para a criança a responsabilidade. Você está vendo? A vida é assim, né? Você tem que se cuidar, tem que cuidar, e, enfim, isso é fundamental.
Você está falando, Hélio, a segunda pergunta da Lucila, da cidade de Tiradentes, que eu deixei para fazer depois, era exatamente sobre essa questão. Ela dizia assim: e o marido dela, que já está desencarnado, vem participar com a família nestas festas de final de ano?
É possível, né? Não quer dizer que ele venha, porque as possibilidades de uma pessoa que está desencarnada estar com essa condição, ela tem essa condição. Algumas têm, outras não têm, né? É possível que, se no momento em que a família estiver reunida, se você levar um pensamento, né, uma prece pelos familiares, por aqueles que já partiram, naturalmente ele vai receber essa prece, vai receber essa... E elas deviam ser feito, lá em casa nós costumávamos fazer isso também, quando na hora de fazer uma prece por todos os nossos antepassados, aqueles que estiveram com a gente, pai, mãe, avós, né, tios, tias, enfim, aquele pessoal todo que fez parte da nossa encarnação, da nossa vida, uma vibração de paz, de amor, que ele recebe. Isso, se você fizer, para ele chega, com certeza chega. Agora, se ele vai ter, se ele está em condições já de vir até ali, aí é outra condição. Nem todos estão com essa condição, porque às vezes o emocional dele não permite que ele esteja, ele faria mais mal do que bem para ele, né?
Mas aqueles que já têm condição, né, Hélio? Aqueles estão presentes. Eles fazem parte daquela reunião da família, principalmente no Natal, que, como você mesmo falou, é uma festa da família, né?
É uma celebração de família.
Exato.
Porque Jesus não precisa disso da nossa reverência lá. Ele não vai ficar... Se você esquecer de falar, Senhor, né, eu te adoro, ele não vai ficar triste por isso, não. Agora, se você cuidar de um doente, né, cuidar de um velhinho abandonado, uma velhinha abandonada, você cuidar de um animal abandonado, aí ele vai ficar muito feliz, né?
E até por conta disso, até por conta de ser essa celebração da família, que é importante que a gente tenha, na hora que a gente estiver ali reunido, no momento da nossa ceia, a gente pensar que os nossos familiares estão ali reunidos conosco também. Eles estão participando daquele momento. É importante, inclusive, o cuidado com aquilo que nós pensamos, o cuidado com aquilo que nós dizemos, porque muitas vezes a gente tem a impressão que não tem ninguém ali, mas o Espiritismo nos mostra que nós temos ali milhares de testemunhas invisíveis, sabe? Então, vamos pensar como se as pessoas ali estivessem.
Mauro, você queria fazer um comentário sobre isso, né?
É um comentário só, aproveitando o que o Hélio disse sobre visitar asilos, existem pessoas que tomam já a iniciativa, eu acho isso muito interessante, de fazer sacolinhas de Natal para os idosos, né? Porque muitos lugares, muitas instituições espíritas ou não, fazem, né, distribuição de presentes para criança carente, distribuição de alimentos. E existem pessoas que tomam a iniciativa de fazer essa sacolinha, vamos dizer, adote um velhinho, né? Então vai lá e com o Papai Noel, inclusive, né? Leva lá o Papai Noel e o presente é presente, né, para essas pessoas.
Isso é carinho, né, Mauro?
Carinho. Então, quer dizer, e eles brincam, e eu outro dia eu vi isso na TV. E eles brincam e se divertem, sabe?
Muito,
quer dizer, revivem, né? Se sentem importantes e se sentem pessoas, cidadãs, incluídas, né? Incluídas na festa.
Mauro, vamos fazer aqui, para encerrar esse primeiro bloco do programa, um bate-bola, jogo rápido. Perguntas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá?
Vamos lá.
Nós devemos ensinar as crianças a respeitarem as crenças dos outros?
Claro, é evidente.
O espírita deve orar para agradecer, para comemorar o seu retorno à vida?
Sim.
Fazer preces pode ser uma forma de nos ligar a Deus?
É uma forma.
Os espíritas fazem comemorações simples como aniversários?
Fazem.
A alegria faz parte do repertório espírita?
Sempre.
Os espíritas também ficam felizes, comemoram lá no plano espiritual?
Também.
É recomendável iniciar os encontros familiares, as festas, com preces?
Evidente, sim. A prece sempre cabe.
Mentalizar uma pessoa e desejar o bem para ela é uma forma de presente, de presenteá-la?
Também é uma forma de presente.
Tá aí. Mauro encerrou aqui o jogo rápido, bate-bola. E lembrando a você que o Mauro deixou uma palavra aí, a palavra fraternidade, que ele vai explicar por que que ele falou essa palavra aí, ligada ao tema de hoje, festas e comemorações. Mas no final do programa ele explica para a gente por que de fraternidade. Mauro, nós vamos fazer aqui uma rápida paradinha aqui no Semenda Boa Nova, mas eu vou deixar uma pergunta para você pensar aí, para você responder no retorno. A pergunta é por que nós explicamos que no Espiritismo nós não temos comemorações de santos, etc. Por que o Espiritismo não comemora? Por que que ele não tem santos para comemorar? Aí você vai explicar no nosso retorno. Então você não muda de emissora não, porque nós vamos voltar já.